Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América, a partir de Washington, nesta segunda-feira, 27 de março. 16 graus na capital americana, com chuva ao microfone, nesta primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. O Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Mariano Bartolomeu e a técnica pela Nashua Kali. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, visita 3 países africanos com cooperação económica na agenda. Governo de Israel suspende a reforma do sistema judicial no dia em que 100 mil pessoas saíram às ruas para protestar contra projeto de lei. Como sempre, nesta primeira hora de hora e meia de emissão, dedicada a Angola, a delegação da UNITA, impedida de ver o cidadão Manjenas, que fugiu para Moçambique, onde está sob custódia policial.
Só podemos concluir que o governo moçambicano mostrou-se indisponível em atender a nossa solicitação, que era tão simples. Um cidadão que está sob custódia não está preso, não foi condenado nem preso.
Em Luanda, a polícia detém cidadão seguidor de Jonas Savimbi e acusa de promover atos de rebelião.
O povo chora porque o MPD governa mal o país.
É verdade.
E tudo aquilo que o Savimbi dizia hoje se faz sentir na nossa vida. Olha, é verdade.
Fique para ouvir estas e outras reportagens na Voz da América. Mas antes, vamos às notícias internacionais. Nos Estados Unidos, começamos com um tiroteio na Covenant School, uma escola primária cristã particular em Nashville, no estado norte-americano de Tennessee, provocou vários feridos. Os números não estão ainda confirmados de forma definitiva. Vemos a Polícia Metropolitana de Nashville no local, que confirmou que o suspeito, o atirador, está morto, mas não especificou exatamente o que levou à morte e também a situação dos feridos, que agora vemos informação de que há 3 crianças que terão sido mortas neste ataque. Portanto, um assunto que nós estaremos a acompanhar. O Corpo de Bombeiros de Nashville referiu no Twitter que há vários pacientes, não especificando se alguma vítima foi morta ou quantos podem estar feridas, mas agora mesmo chega-nos a informação de que 3 crianças morreram. Assunto que iremos continuar a acompanhar. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, encontrou-se com o presidente do Ghana, Nana Akufo-Addo, nesta segunda-feira, e na agenda de trabalho estava uma ampla gama de tópicos, incluindo estabilidade económica e regional. Amanhã, a vice-presidente Harris fala no Cape Coast Castle, um lugar de onde os africanos escravizados embarcaram em navios com destino às Américas, momento sem dúvida desagradável na história de ambos os países. Harris vai reunir-se com empresárias na quarta-feira, enquanto o marido visita uma fábrica de chocolate iniciada por 2 irmãs. Ainda na quarta-feira, a vice-presidente americana segue para a Tanzânia, onde vai se encontrar com a única presidente mulher do continente na Tanzânia. O ministro da Segurança Nacional de Israel anunciou hoje que a controversa proposta de reforma judicial foi suspensa por algumas semanas. Aliado do governo de coligação do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, Itamar Ben-Gvir disse ter concordado com a suspensão da legislação até a sessão de verão do Parlamento, Knesset, prevista para 30 de abril. Ele indicou ainda que esta pausa permitirá ao governo procurar um compromisso com a oposição. Netanyahu não confirmou, por agora, a suspensão da polémica reforma judicial. O anúncio do adiamento coincidiu com a manifestação de 100 mil pessoas que se concentraram hoje frente ao Knesset, o Parlamento, contra a reforma judicial do governo, e coincidiu com uma histórica greve geral contra a medida do Executivo. A concentração de hoje segue-se a contínuos protestos que decorrem há vários dias, incluindo manifestações na noite de ontem que congregaram mais de 650 mil pessoas em cidades de todo o país, após Netanyahu ter demitido o ministro da Defesa, que pediu uma suspensão da reforma judicial face à divisão que está a provocar no país. No Quênia, A polícia lançou hoje gás lacrimogéneo sobre a marcha de apoiantes do líder da oposição, Raila Odinga, enquanto este apelava à manifestação contra o governo e a inflação, um dia depois do executivo ter promovido qualquer protesto. Este é o segundo dia de manifestações convocadas pelo líder da oposição contra o presidente William Ruto. Ele que questiona o resultado das eleições, diz que a vitória foi roubada e também critica a política económica e o aumento da inflação. No Sudão do Sul, o presidente Salva Kiir comprometeu-se hoje em convocar eleições até o final de 2024, um dos principais pontos alcançados no acordo de paz assinado em 2018 entre o governo sul-sudanês e grupos rebeldes. A realização das eleições foi várias vezes adiada devido à falta de acordo entre as partes, que orientou os deputados a concluir a aplicação das disposições do acordo de paz assinado em 2018 e diz que em fevereiro de 2025 haverá um novo governo. O número de mortos num confronto intercomunitário na sexta-feira na República Democrática do Congo aumentou de 13 para 18, confirmou hoje o presidente do Movimento Internacional de Estudantes Católicos para a província de Bandundu, Priscil Mpidi. O incidente teve lugar na zona de Kijia, onde os atacantes mataram o líder da aldeia, incendiaram casas e saquearam lojas. Pelo menos 16 pessoas morreram e mais de uma dezena estão dadas como desaparecidas na sequência de um deslizamento de terras registrado na noite de ontem na cidade de Alauzi, no Equador, informaram hoje as autoridades. O presidente da República, Guillermo Lasso, anunciou a ativação de um dispositivo de emergência por parte do governo e de outras instituições. As autoridades criaram vários abrigos para as pessoas deslocadas e desalojadas na sequência do desastre.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Retomamos aqui quando são 13 horas e 7 minutos na capital americana. Notícias agora de Angola. Deputados da UNITA, o principal partido de oposição, foram impedidos de falar com um angolano que fugiu para Moçambique depois de ter denunciado o envolvimento de altos oficiais da polícia no tráfico de drogas em Angola. Autoridades moçambicanas também não se pronunciaram sobre a situação de Mangenas. A delegação esteve em Maputo na semana passada e foi liderada pelo 4º vice-presidente do grupo parlamentar e membro da Comissão de Administração do Estado e Poder Local, Olívio Quilumbo, e também integrada por Maria do Espírito Santo Monteiro e João Canda Bernardo. O deputado Olívio Quilumbo falou com a Voz da América.
Deslocamos-nos a Moçambique, a Maputo, postos lá, fomos visitar a Embaixada de Angola no primeiro dia, na quarta-feira, tivemos contato com o seu embaixador, deu-nos uma visão sobre o assunto. Depois disso, fomos ao Serviço de Imigração Estrangeiros. Este disse-lhe que o assunto não era com ele, tinha que ser com o Ministério do Interior. Portanto, o Ministério do Interior é o órgão, é o Ministério, é a estrutura macro, e o Serviço de Imigração Estrangeiros é a estrutura micro. Fosse o Ministério do Interior, disseram-nos que esse assunto é mesmo com Imigração Estrangeiros. Retomamos a Imigração Estrangeiros e mandaram fazer uma carta. Fizemos a carta na quarta, a carta então na quinta. Sexta-feira fomos à busca da resposta, que foi indeferida. O Serviço de Imigração Estrangeira alegou que a carta que não é de competência deles resolver esse assunto do cidadão sob sua custódia, mas que devíamos ir ao Ministério das Relações Exteriores. Olha, a carta que fizemos foi com conhecimento do Ministério do Interior e das Relações Exteriores. Portanto, só podemos concluir que o governo moçambicano mostrou-se indisponível em atender a nossa solicitação, que era tão simples. Um cidadão que está sob custódia não está preso, não foi condenado nem preso. Mesmo que tivesse sido preso e condenado, as cadeias têm dias de visita e nós podíamos visitá-lo nessa condição. Portanto, nós ficamos bastante desagradados e só nos resta duas hipóteses, não é? Ou ele está extremamente debilitado e não pode ser observado, ou então, enfim, já não sabemos o que fazer, nem queremos pensar mais nesse assunto, porque só vamos pensar no pior, porque a indisponibilidade do governo moçambicano nos leva, de facto, a pensar noutras coisas.
Entretanto, e a conversa que manteve com o embaixador angolano, que o grupo manteve com o embaixador angolano em Maputo, o que é que ele disse sobre o caso?
O embaixador angolano disse que eles tiveram contato com um cidadão no primeiro dia, que ele foi, portanto, retido, enviaram dois diplomatas, mas, infelizmente, o Mangena estava bastante irritado no momento e distratou os diplomatas, e isso também, enfim, fez com que a embaixada deixasse de ter contacto com ele e passasse a ter contacto apenas com as instituições, no caso, o Serviço de Imigração Estrangeira. A informação que obtivemos lá dos nossos parceiros, no caso da Renamo, foi que Mangena está separado da sua esposa há mais de um mês. Então a família está num centro de acolhimento de mulheres vítimas de violência com as duas crianças. Ela está grávida, está prestes a ter o bebê, segundo o que nos consta. E o Mangena está sob custódia do Serviço de Imigração Estrangeira.
Pergunta-se por que tanto empenho da UNITA, no caso Mangemas, considerado que o seu histórico criminal que ele tem?
Quando haver um conflito entre o direito e a justiça, deve prevalecer a justiça. Independentemente das pessoas terem cometido crime no passado ou não, tem que se prevalecer a vida. O cidadão Mangenas, pelo menos em Moçambique, não está provado que ele é um criminoso. Se está provado em Angola, nós precisamos de esclarecimento. Ou seja, é uma situação por se esclarecer. Sendo, havendo indícios de crime, ou de envolvimento com crime, com drogas ou não, é preciso que se defenda o interesse público. É isso que nós, enquanto parlamentares, fizemos. Uma ação humanitária.
Aí foi a entrevista com Olívio Quilumbo. Ele é o quarto vice-presidente do grupo parlamentar da UNITA, que se deslocou a Moçambique para tentar saber a situação de Mangenas, um assunto que nós continuaremos a acompanhar. Entretanto, em Luanda, quero dizer, antes de passar à segunda peça, que também tentamos falar com o governo moçambicano, mas não há qualquer pronunciamento até este momento. Em Luanda, como dizia, um seguidor do líder fundador da UNITA, Jonas Savimbi, encontra-se detido nas celas do SIC na capital, acusado de promover atos de rebelião. A mãe do jovem lamenta a detenção do filho, UNITA condena essa mesma prisão e o Serviço de Investigação Criminal ainda não se pronunciou, como nos diz o Coco Mukuta.
A detenção foi efetuada após um vídeo ter viralizado nas redes sociais, onde, ao jeito de Jonas Savimbi, nascente Sapalo Santos, mobilizava a população para a alternância política, retirando o MPLA do poder. Simpaticamente e ao jeito de Savimbi, dizia:
o povo chora porque o MPLA governa mal o país.
É verdade.
E tudo aquilo que o Savimbi dizia, olha, se faz sentir na nossa vida. Olha, não é verdade.
É verdade.
Não é verdade.
É verdade.
Então, agora o Savimbi agora tornou-se o herói.
Muitos cidadãos acolhiam o discurso de ressurgimento de um novo Jonas Savimbi. Entretanto, incomodados, operativos descaracterizados e sem mandado de captura, efetuaram na quinta-feira a recolha de indumentária e consecutiva detenção do também conhecido Jonas Savimbi. Madalena Nambala conta como seu filho foi detido.
Não saiu ainda, agora eles foram botaram na rua, lhe levaram, foram em casa para entregar toda a veste dele.
Nambala lamenta que o seu filho esteja agora a ser acusado de associação criminosa e promotor de atos de rebelião.
A acusação é ter aparência com o Dr. Savimbi e como é que se veste todo o Dr. Savimbi. E o vídeo que está circular, vemos no TikTok, quer dizer que é a água, sempre ainda as pessoas estão a sofrer. Então é essa mesma acusação. Agora, esta hora aqui, disse que estão de acusar de rebelião. A pessoa nem estava na manifestação, nem não lutou com ninguém. Agora estão de acusar de rebelião. Isso se faz?
A UNITA, na voz do secretário para a Comunicação e Marte, Evaldo Evangelista.
Estamos solidários com o jovem, porque ele quis exprimir aquilo que é o seu desejo e tentou imitar a imagem do ídolo, que é o Dr. Jonas Malheiro Savimbi. É muita pena que, em termos de liberdade, estamos cada vez piores. As pessoas deviam ter liberdade de expressar aquilo que sentem, aquilo que pensam. Penso que ele foi ouvido ou será ouvido ainda esta semana. Não me vem em mente qual é a data. Mas gostaríamos de ouvir um pronunciamento muito claro dos serviços de investigação criminal do porquê que o jovem foi detido. Ele não causou nenhum mal-estar ou nenhuma arruaça. Apenas estava a apelar àquilo que já é sabido por muitos, que é a situação social que está cada vez pior para o angolano, e estava apenas a fazer o seu papel de apelar à consciência. Penso que ele não cometeu nenhum crime. Esperamos a sua mais rápida libertação.
A Voz da América contactou Manela Laiwa, porta-voz do SIC, mas não obtivemos qualquer resposta. Coque Mukuta, Luanda.
Continuamos por falar da greve agora dos juízes e procuradores da República em Angola, que decorre desde o dia 20. A direção da Associação dos Juízes de Angola hoje apelou ao respeito pelo direito à greve e ao regresso à mesa das negociações entre as partes para solucionar a paralisação dos oficiais de justiça. O impasse continua. A greve está prevista para continuar até a próxima sexta-feira. A Bárbara Ferreira Santos tem uma atualização através de um comunicado da direção da Associação dos Juízes de Angola.
Uma nota da Associação dos Juízes de Angola refere que a associação tem acompanhado a greve dos funcionários dos tribunais, que decorre desde 20 de março, manifestando-se solidária com a paralisação. A associação diz que os fundamentos que levaram os magistrados judiciais e do Ministério Público a saírem à rua em protesto em 31 de julho de 2021 e mais recentemente em 1º de março passado, por ocasião da abertura do ano judicial, têm a ver com muitas das reivindicações do Sindicato dos Oficiais de Justiça de Angola. Por isso, em sequência da reunião entre o Conselho Superior da Magistratura Judicial e o sindicato no dia 20, que terminou sem acordo, a Associação dos Juízes pede às partes para que rapidamente voltem à mesa de negociações e encontrem uma solução com base no princípio da equidade. O apelo vai no sentido de, começo de citação, garantir o regresso à normalidade dos tribunais de primeira instância pelas implicações negativas que podem advir, refletindo-se na morosidade processual numa altura em que está a começar o novo ano judicial. Fim de citação. Na nota, os juízes dizem, e cito, a greve tem dignidade constitucional, alçada à categoria dos direitos fundamentais, inserida no rol das liberdades individuais e coletivas. Fim de citação. O Sindicato dos Oficiais de Justiça de Angola denunciou na semana passada que os funcionários grevistas receberam intimidações da entidade empregadora no sentido de pararem com a greve.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e a onda curta 3630 e 3755 kHz. Voz América também está na internet em voaportugues.com, no tablet, no telefone, no computador e também no Facebook, no Instagram, no YouTube e no Twitter. A referência é VOA Português. Se quiser contactar a redação central da Voz América, o nosso número no WhatsApp está disponível. Mais um, 202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E na sexta-feira teremos mais uma edição do África Agora. Quero relembrar que pode ver e ouvir as edições anteriores na nossa página voaportugues.com. Vamos agora para o IJA, onde a maternidade está a reclamar por mais camas e técnicos de saúde. Técnicos dizem que são necessários mais investimentos. A denúncia foi captada pelo Muniz Francisco.
A falta de capacidade para atender a demanda populacional e a escassez de técnicos de saúde na maternidade municipal do IJA preocupa as autoridades sanitárias, que descrevem a situação atual da maternidade como sendo regional por cobrir casos provenientes das províncias do Kwanza Norte, Bengo e Luanda. A diretora clínica da maternidade municipal do IJA, Isabel Miguel, lamentou a falta de mais espaço e o reduzido número de efetivos como sendo a maior dificuldade que enfrentam na maternidade, que atende em média mais de 30 partos por dia.
Nós recebemos pacientes do município sede, dos outros municípios da província, inclusive vêm pacientes de Ambaca, Kwanza Norte, e recebemos pacientes de Luanda que vêm se operar aqui. O número de mortes era muito elevado, 5, 7 por mês. A meta era reduzir a mortalidade materna e infantil. E fomos trabalhando nisso. Graças a Deus, tem meses que não temos morte. Alguns meses temos uma a duas mortas. O espaço já não é suficiente. Conforme viram, temos 3 pacientes, 2 por cama. É maternidade municipal, como todos nós conhecemos, mas o trabalho que faz não é de provincial até, é regional. Então, já não suporta as camas. Efetivos temos 120 efetivos entre médicos e enfermeiros. Não corresponde também.
Dada a gravidade da situação e no âmbito das jornadas Março Mulher, os deputados do Círculo Provincial do IJA visitaram a maternidade municipal para constatarem as reais dificuldades que a mesma unidade sanitária enfrenta. Na ocasião, a coordenadora dos deputados da Assembleia Nacional pelo Círculo Provincial do IJA, Nazaré dos Anjos Mendes, disse:
dentro daquilo que foi a conversa que tivemos com a direção, podemos nos aperceber de que a maternidade municipal do IJA não é maternidade municipal, mas quase torna maternidade regional. Então, vimos naquilo de que o espaço não é apropriado. Queremos nós dizer de que precisa-se de construção de uma maternidade.
A Voz da América procurou ouvir a diretora provincial da saúde para saber das dificuldades do setor ao nível dos municípios, mas esta recusou-se a prestar entrevista à Voz da América por alegada falta de disponibilidade. Do IJA para a Voz da América, Muniz Francisco.
No futebol, vamos começar com os jogos de classificação para o CAN 2023, que se realizará na Costa do Marfim. Estão a acontecer dois jogos em que estão envolvidas equipas, as seleções dos países de língua portuguesa em África. A Guiné-Bissau, que ganhou a Nigéria na passada sexta-feira, está a perder aos 102 minutos, já no segundo tempo, com a Nigéria em Bissau. Portanto, nesse momento a Guiné-Bissau lidera o grupo A, mas se a Nigéria ganhar, então a Nigéria passará a liderar o grupo A e Guiné-Bissau ficará no segundo lugar. Por seu lado, Angola também está a ganhar ao Ghana, uma vitória que permitirá a Angola aproximar-se mais do Ghana, que está a liderar este grupo. Portanto, até agora, também nos 103 minutos de jogo, Angola vence o Ghana por 1-0, enquanto a Guiné-Bissau está a perder em casa com a Nigéria, também por 1-0. Outro jogo ainda que está a decorrer neste momento, o Congo ganha, o Sudão do Sul já ganhou por 1-0. Quanto aos demais países africanos de língua portuguesa, Moçambique joga amanhã contra o Senegal em Maputo, depois de levar uma cabazada, como diz o João Santa Rita em Dakar, 5-1 na passada sexta-feira. A propósito, o portal Lance Desportivo de Moçambique conta que o ambiente no seio da Seleção Nacional de Futebol, os Mambas, ainda não é de todo bom, sendo notória alguma crispação entre os jogadores, equipa técnica e a Federação Moçambicana de Futebol. Em Dakar, o capitão dos Mambas, Elias Domingues Pelemba, fez questão de transmitir a insatisfação dos jogadores pelas condições do campo escolhido para a realização do treino no Senegal, pois o mesmo apresentava um relevado natural irregular e também as condições de hospedagem. Refira-se que, no regresso a Maputo, a seleção moçambicana chegou horas depois da sua adversária, a equipa do Senegal. Os Mambas estão no segundo lugar com 4 pontos no grupo L, enquanto o Senegal é líder com 9. Bem longe estão o Ruanda com 2 pontos e Benin com 1. Cabo Verde também joga amanhã contra o Eswatini, depois do empate a 0 em casa na sexta-feira. O jogo será na África do Sul e os Tubarões Azuis estão obrigados a ganhar para sonharem com ida ao CAN na Costa do Marfim. No grupo B, Burkina Faso tem 9 pontos, Cabo Verde 4, Eswatini 2 e Togo 1. Na Europa também há eliminatórias para o Campeonato Europeu, Áustria, Estónia, Moldávia, República Tcheca e também Polónia, Albânia, República da Irlanda, França. Sem dúvida, um jogo que será muito bom de acompanhar. Os jogadores da seleção de Marrocos foram insultados por funcionários de uma unidade hoteleira em Madrid. Os empregados do hotel em causa publicaram fotografias nas redes sociais com comentários de teor racista dirigido aos atletas devido essencialmente ao facto de terem feito comida diferente para respeitar o Ramadão dos jogadores muçulmanos. O hotel não demorou a reagir ao sucedido. Em primeiro lugar, queremos pedir desculpas a todos que se sentiram ofendidos pelo sucedido, disse o hotel em nota. Sentimos-nos magoados como qualquer muçulmano no mundo, disse o Eurostar Towers de Madrid. As pessoas responsáveis pelos insultos de teor racista, dirigidos aos leões do Atlas, não pertencem ao hotel, mas são contratadas apenas para eventos e já foram despedidas, segundo o mesmo hotel. Na NBA, no clássico Lakers e Bulls, o conjunto de Chicago venceu por 118 a 108. No final, LeBron James disse que tem de submeter a uma cirurgia. Em Dallas, só uns alarmes com os Mavericks a caírem para o 11º posto da Conferência Oeste após a derrota com os Charlotte Hornets. Luka Doncic, 40 pontos. Não conseguiu evitar a quarta derrota consecutiva da equipa do Texas, que tem mais 7 jogos até ao final da fase regular. Vamos agora para Moçambique, onde juristas dizem que o facto de o banco Credit Suisse ter sido comprado pela UBS não terá qualquer implicação no processo que o governo de Maputo moveu contra aquela instituição no âmbito das dívidas ocultas, porque quem compra a parte ativa também tem de herdar a parte passiva no banco. Em causa está, no entanto, um julgamento que decorre contra o Banco Suíço por parte do governo moçambicano em Londres. Ramos Miguel.
O Credit Suisse foi comprado pela UBS e a questão que se coloca é que implicações é que isso pode ter no processo que Moçambique moveu contra aquele banco?
Não tem nenhuma implicação. O banco, quando é comprado, quem compra é herdar todos os dívidas, os ativos, os passivos.
O jurista Baltazar Faier, que lamenta o fato de que já faz tempo que se abriu o processo no Tribunal Londrino, mas aparentemente sem resultados palpáveis.
Sabe-se que o Tribunal de Londres já vem há muito tempo a pedir documentos, já fez erro para o processo andar, já fez erro, não está a partilhar os documentos. A última notícia é que provavelmente o juiz vai deixar de julgar esse caso se o APGR não partilhar os documentos que foram pedidos sobre as dívidas do curso. Portanto, o processo não está a andar por culpa do Estado do Tambicado, que não quer partilhar documentos. O que a APGR dizia é que não conseguia notificar o Presidente da República, porque algumas das pessoas tinham de responder a perguntas que foram feitas pelo Tribunal de Londres para o Presidente da República. E a APGR está sempre a dizer que não consegue notificar o Presidente da República. E não é para o Presidente ser ouvido em Londres, é para ser ouvido aqui em Moçambique. As perguntas são enviadas para o Presidente. Depois, o Tribunal pediu também documentos que o Estado devia partilhar e o Estado não partilhou. Então, sem esse processo todo seguir, o caso não há de ser julgado.
Outro jurista, Egídio Plácido, também entende que nada muda com a venda do Credit Suisse porque a UBS herdou tanto a parte ativa como a passiva. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Este tema será desenvolvido na próxima hora, que já de seguida com o Amâncio Miguel, que também falaremos sobre a situação em Cabo Delgado e muito mais na próxima emissão da Voz América. Mas até lá, vamos ficar com um pouco da música. Eu sou Álvaro Ludgero Andrade.
Tunda bukanga ki kwashi kina Umwaya ki wamone katu banga kebe Umbabi kusanga na zambie Yulu jalungwe usuku wa zekele ni Mukimene mene ofura ya batuka Maji okufunda kwa biti Eryo sobu sanzala kyungu Kutunda bukanga kwa shikina Omwaya kiwa moneka tubanga kebye Ombambi ipusanga na zambie Otu funga tua lemwa Okwamba to ibatu Ojingombe mukibanga Jari teni tendu Makolombolo alembwa Alembwa kukokola Oji sanji mukibanga Jalembwa kukakela Elio sofu sanzala jungu Kutunda bukanga kikwa shikina Omwaya kiwa moneka tubanga kebye Ombabi sanga na zambie. O kufunga kwa lembwa, o kwa mbato ibatu.
13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. Esta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América é segunda-feira, 27 de março de 2023. Na sonoplastia Nashon Kahl, realização de Mariano Bartolomeu. Sou a Mãe Miguel, o Álvaro Lugier Andrade, volta para as notícias. Para já, boa escuta. Vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, visita 3 países africanos com cooperação económica na agenda. Governo de Israel suspende a reforma do sistema judicial no dia em que 100 mil pessoas saíram às ruas para protestar contra o projeto de lei. Somos a Voz da América e transmitimos em ondas curtas e onda média e também em frequência modulada através de estações parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe através do nosso próprio retransmissor na internet www.voaportugues.com. Estamos com notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no Twitter, no YouTube e no Instagram. Bastante tratar de escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. De seguida, 13 horas e 31 minutos, o noticiário internacional com o Álvaro Lugier Andrade.
É verdade, Amancio Miguel, começamos, no entanto, com uma notícia de última hora que está a acontecer, que está em desenvolvimento aqui nos Estados Unidos, um tiroteio na Covenant School, uma escola primária cristã particular em Nashville, no estado norte-americano do Tennessee. Há momentos provocou vários feridos, não há números definitivos, mas agora, através da televisão, vemos que há 3 crianças mortas e 3 adultos. Desconhecemos se entre esses adultos está também o atirador. Ele sim foi morto, foi a primeira informação que recebemos da polícia. É um assunto que iremos continuar a acompanhar e que até ao final desta emissão teremos mais detalhes. Enquanto isso, a vice-presidente americana Kamala Harris encontrou-se hoje com o presidente do Ghana, Nana Akufo-Addo. Na agenda de trabalho estava uma ampla gama de tópicos, incluindo estabilidade económica e regional, e devem falar a repórteres ainda hoje. Amanhã, a vice-presidente Harris fala no Cape Coast Castle, um lugar onde os africanos escravizados embarcaram navios com destino às Américas. Também a vice-presidente vai reunir-se com empresários na quarta-feira, enquanto o marido visita uma fábrica de chocolate iniciada por 2 irmãs. Na quarta-feira, ela desloca-se à Tanzânia e depois, na sexta-feira, estará a caminho da Zâmbia. O ministro da Segurança Nacional de Israel anunciou hoje que a controversa proposta da reforma judicial foi suspensa. Aliado do governo de coligação do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, Itamar Ben-Gvir disse ter concordado com a suspensão da legislação até a sessão de verão do Parlamento prevista para começar no dia 30 de abril. Ele indicou ainda que esta pausa permitirá ao governo procurar um compromisso com a oposição. O primeiro-ministro Netanyahu não confirmou, por agora, a suspensão da polémica reforma judicial. O anúncio do adiamento coincidiu com uma manifestação de 100 mil pessoas que se concentraram hoje frente ao Knesset, o Parlamento israelita, contra a reforma judicial do governo e coincidiu com uma histórica greve geral contra a medida do Executivo. A concentração de hoje segue-se a contínuos protestos que decorrem há vários dias, incluindo manifestações na noite de ontem que concentraram mais de 650 mil pessoas em cidades de todo o país e após Netanyahu ter demitido o ministro da Defesa, que pediu uma suspensão da reforma judicial face à divisão que está a provocar no país. No Quênia, a polícia lançou hoje gás lacrimogéneo sobre a marcha de apoiantes do líder da oposição Raila Odinga, enquanto este apelava à manifestação contra o governo e a inflação, um dia depois de o governo ter proibido qualquer protesto. Este é o segundo dia de manifestações convocadas pelo líder da oposição contra o presidente William Ruto. Raila Odinga, o candidato presidencial que perdeu as eleições em agosto, continua a afirmar que lhe foi roubada a vitória, que o governo de Ruto é legítimo e critica a sua política económica, principalmente o aumento da inflação. Música.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade, pelas notícias. Vamos já para o espaço de reportagem e análise, começando em Moçambique, de onde o Ramos Miguel nos conta que juristas dizem que o facto do Banco Credit Suisse ter sido comprado pelo UBS não tem qualquer implicação no processo que Moçambique move contra aquela instituição no âmbito das dívidas ocultas, porque dizem eles que quem compra a parte ativa também tem de herdar a parte passiva do banco. Contudo, estes analistas duvidam que o processo seja julgado, já que o Estado moçambicano não está a colaborar com o Tribunal de Londres. Ramos Miguel.
O Credit Suisse foi comprado pela UBS e a questão que se coloca é que implicações é que isso pode ter no processo que Moçambique moveu contra aquele banco?
Não tem nenhuma implicação. O banco, quando é comprado, quem compra é herdar todos os dívidas, os ativos e os passivos.
O jurista Baltazar Faier, que lamenta o fato de que já faz tempo que se abriu o processo no Tribunal Londrino, mas aparentemente sem resultados palpáveis.
Sabe-se que o Tribunal de Londres já vem há muito tempo a pedir documentos, já fez erro para o processo andar e a PGR não está a partilhar os documentos. A última notícia é que provavelmente o juiz vai deixar de julgar esse caso se a PGR não partilhar os documentos que foram pedidos sobre as dívidas do curso. Portanto, o processo não está a andar por culpa do Estado de Moçambique e não quer partilhar documentos. O que a PGR dizia é que não conseguia notificar o Presidente da República. Algumas das pessoas tinham de responder a perguntas que foram feitas pelo Tribunal de Londres para o Presidente da República. E a PGR está sempre a dizer que não consegue notificar o Presidente da República. E não é para o Presidente ser ouvido em Londres, é para ser ouvido aqui em Moçambique. As perguntas são enviadas para o Presidente. Depois, o Tribunal pediu também documentos que o Estado devia partilhar e o Estado não partilhou. Então, sem esse processo todo seguir, o caso não há de ser julgado.
Outro jurista, Egídio Plácido, também entende que nada muda com a venda do Credit Suisse porque a UBS herdou tanto a parte ativa como a passiva.
A instituição que terá adquirido a Credit Suisse será obrigada a ter que acatar todo qualquer processo que era movido contra a Credit Suisse. Aparentemente o processo não anda porque a última vez o tribunal em Londres solicitou que Moçambique entregasse algum documento relevante. É mais ou menos isso que tem em causa. Até que Moçambique entregue os documentos, é que o processo vai andar. Por isso que costuma dizer, a bola está do lado de Moçambique, não necessariamente pelas órgãos que estão que vão dirigir o processo que está em Londres.
Mas por que é que acha que o Estado de Moçambique não entrega este documento que o Tribunal de Londres pediu?
A justificação é que algumas instituições do Estado não querem entregar os documentos alegando a questão de soberania, a questão de segurança do Estado, o caso da Presidência da República, como também é o caso do Serviço de Inteligência, do Estado do CIS, não querem entregar os documentos que o juiz lá do tribunal pediu. Agora, fica em entrelinhas que não querem entregar porque se pode comprometer com outras pessoas. Entre as pessoas, o atual presidente da República, como Felipe Jacinto Nunes. E parece que é isso em casa. A PGR, por um lado, quer que o processo ande, mas não quer ver que o presidente da República esteja implicado em um processo que possa lhe comprometer politicamente.
Refira-se que no início do presente mês de março, um juiz britânico admitiu anular um caso de dívidas ocultas em curso no Tribunal Comercial de Londres, devido ao incumprimento de Moçambique na partilha de documentos relevantes na preparação para o julgamento em outubro. Tentamos, sem sucesso, obter a reação das autoridades governamentais moçambicanas. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E, entretanto, também o presidente moçambicano Filipe Nyusi já está aqui em Nova York, Estados Unidos, onde vai reunir-se com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e dirigir sessões do Conselho de Segurança de alto nível. Moçambique preside o Conselho de Segurança. Para além do secretário-geral das Nações Unidas, o evento irá contar com a presença dos presidentes da Suíça, do Ghana e da Comissão da União Africana. Nyusi é acompanhado pela primeira-dama, Isaura Nyusi, e a ministra de Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Makamo. Ainda em Nova York, Nyusi vai participar numa sessão de reflexão e partilha de experiências de Moçambique na construção da paz. Tal sessão ocorre quando Moçambique enfrenta em Cabo Delgado uma insurgência que estudos dizem que em parte é causada pela pobreza e desigualdade de oportunidades, o que leva os jovens a alinharem no terrorismo. Na sexta-feira, no programa África Agora da Voz da América, a investigadora americana Emília Columbo defendeu a necessidade de combater a pobreza e aposta no diálogo.
É muito importante abordar estas questões e E é agora, antes de estes assuntos empiorarem outra vez.
Através de armas, pode terminar um conflito destes?
Eu acho que não. Eu acho que este ano, estes dois anos já, quase dois anos, de intervenção estrangeira demonstra isso. Temos uma força muito capaz nos ruandeses, temos uma força grande e diversa com a força que a SADC enviou. Temos as tropas de Moçambique. Temos até agora forças locais, milicianos, civis armados que estão a contribuir a funcionar com as forças armadas de Moçambique e seguimos assim, seguimos com zonas onde há ataques, até nas zonas mais seguras. Já estamos a ver uns ataques aqui e ali, por exemplo, no distrito de Mocimboa da Praia. Então, estamos a ver que a situação, uma estratégia que é baseada apenas em forças armadas não é bem a solução, que ainda falta muito trabalho para chegar mais perto de um fim deste conflito.
E qual é que seria a receita?
Eu acho que é uma receita de duas partes. Pois, claro, temos uma estratégia devia seguir, já se vê, a tratar desta questão de segurança. Uma estratégia que intenta cortar estas linhas de apoio aos combatentes, quer armas, finanças, recrutamento novo, para assim enfraquecer um tanto a organização. Mas, ao mesmo tempo, é preciso o governo estabelecer a sua relação com os civis, com o povo desta província. Oferecer os serviços que faltam, abrir as escolas, as estradas, hospitais, dar uma voz política aos civis também, abordar estas questões económicas, abordar esta percepção que o governo é injusto, que o governo está mais concentrado em apoiar, como assim, os seus aliados e não ao povo de Cabo Delgado. E assim começar a ajudar o Estado a dominar neste espaço, a ajudar a criar confiança entre os civis e o Estado para ter mais um apoio contra os insurgentes, para quando uma informação aparecer, os civis se calhar compartem com as forças armadas ou com a polícia, em vez de aguentarem calados ou fugirem totalmente. So eu acho que é uma estratégia que requer um grande esforço de Maputo, um grande entendimento da forma deste conflito e assim abordar vários temas e não só o tema militar.
Pelo que tem visto da ação do governo moçambicano, pensa que esta estratégia, que é uma receita, que são recados que chegam de pessoas que pesquisam, já receberam de várias fontes, pensa que poderão vergar e abrandar a questão do conflito armado em si, perseguir os insurgentes e procurar os seus líderes e conversar?
Eu espero que sim, com o tempo. Pois quase sempre os conflitos, em certo ponto, acabam com diálogo, com negociações. Às vezes é preciso tentar várias vezes para chegar a uma solução permanente. E mais cedo ou mais tarde, com certeza, vai ter que haver uma negociação aqui também. Mas é preciso, sim, identificar os líderes mais abertos à conversa, que às vezes tem líderes que dizem que querem conversar, mas não é bem assim. Por exemplo, eu penso na situação em Colômbia já há muitos anos, onde houve uma negociação meio falsa, onde os insurgentes beneficiaram muito. Mas, ao fim das contas, chegaram a um ponto que também não puderam continuar em combate como tinham e tiveram que negociar com o governo. Mas isso, para chegar a esse ponto, é necessário o governo e o povo estarem muito dedicados aos compromissos necessários para chegar a esse ponto, fazer os sacrifícios necessários para, por exemplo, dar dedicar os recursos necessários para o desenvolvimento económico numa província meio esquecida. Já ouvi dizer que Cabo Delgado às vezes é chamado Cabo Desligado, porque está tão longe, tão desconectado do resto do país. Então é necessário criar esses laços, criar essa dedicação, essa força entre o povo e o governo para dedicar-se a uma solução, para dedicar-se às questões que levaram, que contribuíram a este conflito e assim posicionaram-se melhor para uma negociação mais adiante.
Era Emília Colombo, investigadora do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, aqui em Washington, D.C., e a sua leitura em torno da insurgência em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. A diplomacia norte-americana quer aumentar o investimento privado em Cabo Verde, nomeadamente na área tecnológica, e com o apoio da diáspora cabo-verdiana, disse hoje o representante especial do Departamento de Estado, Dilawar Said. Estamos a procurar aumentar o nosso investimento, o investimento norte-americano em Cabo Verde, que obviamente é um país importante. Palavras de Dilawar Said, representante especial do Departamento de Estado americano, para os assuntos comerciais e empresariais, no primeiro dia de visita à praia. Ele acrescentou que pensamos que no que toca às infraestruturas, às energias renováveis, há um grande, grande potencial em Cabo Verde. É por isso que estou aqui, representando a diplomacia americana para atrair mais investimento para este mercado. Para Dilawar Said, Cabo Verde apresenta-se como porta de entrada em África, o que representa, disse, uma vantagem estratégica para o arquipélago, juntamente com a sua forte diáspora nos Estados Unidos, a maior cabo-verdiana fora do país, estimada em mais de 200 mil pessoas. 13 horas 46 minutos. Deputados da UNITA, principal partido da oposição em Angola, foram impedidos de falar com um angolano que fugiu para Moçambique depois de ter denunciado o envolvimento de altos oficiais da polícia no tráfico de drogas naquele país. Autoridades moçambicanas ainda não se pronunciaram. A delegação esteve em Maputo na semana passada e foi liderada pelo quarto vice-presidente do Grupo Parlamentar da UNITA e membro da Comissão de Administração do Estado e Poder Local, Olívio Quilumbo, Maria do Espírito Santo Monteiro e João Canda Bernardo, ambos membros da Comissão de Direitos Humanos. O Álvaro Lúger Andrade conversou com Olívio Quilumbo sobre esta visita.
Deslocamos-nos a Moçambique, a Maputo. Postos lá, fomos visitar a Embaixada de Angola no primeiro dia, na quarta-feira, tivemos contato com o seu embaixador, deu-nos uma visão sobre o assunto. Depois disso, fomos ao Serviço de Imigração Estrangeiros. Este disse-nos que o assunto não era com ele, tinha que ser com o Ministério do Interior. Portanto, o Ministério do Interior é o órgão, é o Ministério, é a estrutura macro, e o Serviço de Imigração Estrangeiros é a estrutura micro. Postos do Ministério do Interior, disseram-nos que esse assunto é mesmo com Imigração Estrangeiros. Retomamos a Imigração Estrangeiros e mandaram fazer uma carta. Fizemos a carta na quarta, a carta entrou na quinta. Sexta-feira fomos à busca da resposta, que foi indeferida. O Serviço de Imigração Estrangeira alegou que a carta não é de competência deles resolver esse assunto do cidadão sob sua custódia, mas que devíamos ir ao Ministério das Relações Exteriores. Olha, a carta que fizemos foi com conhecimento do Ministério do Interior e das Relações Exteriores. Portanto, só podemos concluir que o governo moçambicano mostrou-se indisponível em atender a nossa solicitação, que era tão simples. Um cidadão que está sob custódia não está preso, não foi condenado nem preso. Mesmo que tivesse sido preso e condenado, as cadeias têm dias de visita e nós podíamos visitá-lo nessa condição. Portanto, nós ficamos bastante desagradados e só nos resta duas hipóteses, não é? Ou ele está extremamente debilitado, que não pode ser observado, ou então, enfim, já não sabemos o que fazer, nem queremos pensar mais nesse assunto, porque só vamos pensar no pior, porque a indisponibilidade do governo moçambicano nos leva, de facto, a pensar noutras coisas.
Entretanto, e a conversa que manteve com o embaixador angolano, que o grupo manteve com o embaixador angolano em Maputo, o que é que ele disse sobre o caso?
O embaixador angolano disse que eles tiveram contato com o cidadão no primeiro dia, que ele foi, portanto, retido. Enviaram dois diplomatas, mas infelizmente o Mangena estava bastante irritado no momento e distratou os diplomatas, e isso também, enfim, fez com que a embaixada deixasse de ter contacto com ele e passasse a ter contacto apenas com as instituições, no caso o Serviço de Imigração Estrangeira. A informação que obtivemos lá dos nossos parceiros, no caso da Renamo, foi que Mangena está separada da sua esposa há mais de um mês. Então a família está no centro de acolhimento de mulheres vítimas de violência com as duas crianças. Ela está grávida, está prestes a ter o bebê, segundo o que nos consta. E o Mangena está sob custódia do Serviço de Imigração Estrangeira.
Pergunta-se por que tanto empenho da UNITA, no caso Mangemas, considerado que o seu histórico criminal que ele tem?
Quando haver um conflito entre o direito e a justiça, deve prevalecer a justiça. Independentemente das pessoas terem cometido crime no passado ou não, tem que se prevalecer a vida. O cidadão Mangenas, pelo menos em Moçambique, não está provado que ele é um criminoso. Se está provado em Angola, nós precisamos de esclarecimento. Ou seja, é uma situação por se esclarecer. Sendo, havendo indícios de crime, ou de envolvimento com crime, com drogas ou não, é preciso que se defenda o interesse público. É isso que nós, enquanto parlamentares, fizemos. Uma ação humanitária.
Olivo Quilombo, deputado angolano, em conversa com o Álvaro Lugero Andrade. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou recentemente planos para instalar armas táticas nucleares na Bielorrússia. Essa decisão suscitou controvérsia sobre as próprias armas nucleares e também sobre o impacto ambiental da guerra na Ucrânia. Luís Costa.
Na fronteira com a Bielorrússia, soldados ucranianos usam drones há vários meses para detectarem uma possível ofensiva. No sábado, chegou a notícia dos planos de Vladimir Putin para estacionar armas táticas nucleares na Bielorrússia.
Gostaria de sublinhar isto, sem violação das nossas obrigações internacionais sobre a proliferação de armas nucleares. No dia 3 de abril, treinamos as equipas e no dia 1 de julho, concluímos a construção de instalações especiais para armazenar as nossas armas táticas em território bielorrusso.
A declaração de Putin surgiu após a Grã-Bretanha confirmar que vai fornecer à Ucrânia munições perfurantes com urânio empobrecido. Igor Kirillov, chefe da Proteção Química, Biológica e Radiológica do Exército Russo, alertou para os possíveis riscos.
Para além de contaminar a sua própria população, isso vai causar danos econômicos à agricultura da Ucrânia, sobretudo nas colheitas e pecuária.
O Ministério Britânico da Defesa argumenta que o risco de radiação é baixo e a NATO descreveu a retórica nuclear de Putin como perigosa e irresponsável. O que na realidade já causou graves danos ambientais à Ucrânia foi a invasão russa, disse à Voz da América Ruslan Strilets, ministro ucraniano da Proteção Ambiental e Recursos Naturais.
Temos mais de 2.300 casos de crimes ambientais na Ucrânia. Os prejuízos totais são mais de 51 mil milhões de dólares americanos.
O seu ministério vai exigir reparações à Rússia.
O maior impacto é a poluição do ar. Mais da metade das florestas da Ucrânia foram destruídas.
No fim de semana, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que os criminosos de guerra russos serão responsabilizados. O líder ucraniano deverá associar-se, por via remota e digital, ao secretário de Estado americano Anthony Blinken, anfitrião da segunda Cimeira para a Democracia. A Cimeira tem previsto um painel sobre uma paz justa e duradoura na Ucrânia e começa em Washington no dia 28 de março.
Na República Centro-Africana, cerca de 200 pessoas manifestaram-se na semana passada em apoio à Rússia e China, após 9 trabalhadores chineses terem sido mortos a tiro. O governo acusa grupos rebeldes que combate há 10 anos pela morte dos chineses. Os rebeldes acusam mercenários russos do grupo Wagner, que protegem o governo há 5 anos. Álvaro Lugero Andrade.
Nas manifestações da semana passada, na capital centro-africana, Bangui, os cartazes diziam "Apoiamos a China" ou "Rússia Wagner, amamos a Rússia, amamos Wagner". As manifestações realizaram-se após a morte a tiro de 9 trabalhadores chineses numa mina de ouro do Gold Coast Group. Abdul Asi Babia, estudante do terceiro ano de Direito, participou na manifestação.
Nos solidarizamos com a embaixada da China que se trouxe.
Estamos solidários com a embaixada da China porque a China é um grande país que ajuda muito a República Centro-Africana. Temos o exemplo de hospitais Amitês e Domicien.
Esta não é a primeira vez que trabalhadores chineses são mortos naquele país. Lembra Charles Boissel, consultor sénior do International Crisis Group.
Em 2019, por exemplo, três chineses.
Em 2019, por exemplo, três trabalhadores chineses foram mortos no noroeste do país. Foram linchados pela população, que os acusou de não respeitarem a lei. Esta manifestação aconteceu um dia depois de Vladimir Putin ter se reunido com Xi Jinping. Notamos do lado internacional que a China e a Rússia são aliadas e as acusações de que o grupo Wagner está por detrás daquele ataque podiam lesar as relações entre a China e a Rússia.
Sem apresentar provas, o primeiro-ministro Félix Moloa responsabilizou pelos ataques à Organização Rebelde de Coligação dos Patriotas pela Mudança, ou CPC.
A CPC é composta pelos seis grupos armados mais poderosos do país. Foi criada em 2020 para derrubar o regime do presidente Austin Archie Touadéra. A CPC lançou um ataque em janeiro de 2021, mas fracassou, e a CPC reorganizou-se. Até alguns meses, o líder da CPC era Francis Bozizé.
Mas o ex-presidente exilado da República Centro-Africana, Françoise Bozizé, mudou-se recentemente para a Guiné-Bissau. Boissel disse à Voz América que a liderança da CPC parece ter mudado.
For now, we see that the
Neste momento, há dois guerrilheiros que são os líderes mais importantes da coligação. Nordin Adam, ex-dirigente do grupo armado SPSC, que é parte da CPC, e Ali Darassa, que dirige o grupo armado UPC.
Em comunicado, a organização rebelde nega o envolvimento no ataque à mina de ouro. Acusa ainda os mercenários russos do grupo Wagner de serem os responsáveis, mas não tem provas. Os paramilitares russos foram enviados para a República Centro-Africana em 2018 para protegerem a capital de um ataque dos rebeldes. Abdoulaye Diarra, investigador da Amnistia Internacional com base em Dakar, admitiu à Voz da América que é difícil dizer quem é responsável pelas mortes devido ao local onde o ataque ocorreu.
Três horas e 57 minutos, uma breve atualização marcando o ponto final. Isto em relação ao futebol, CAN, que se disputa em várias partes do continente africano. Neste caso concreto, a qualificação. Guiné-Bissau perde em casa com a Nigéria por uma bola sem resposta e Angola empata com o Ghana. O meu colega Álvaro Ligeiro Andrade, que percebe do desporto, diz que tudo fica adiado para as próximas jornadas.
Quanto aos demais países africanos de língua portuguesa, Moçambique joga amanhã contra o Senegal em Maputo, depois de levar uma cabazada, como diz o João Santa Rita em Dakar, 5-1 na passada sexta-feira. A propósito, o portal Lance Desportivo de Moçambique conta que o ambiente no seio da Seleção Nacional de Futebol, os Mambas, ainda não é de todo bom, sendo notória alguma crispação entre os jogadores, equipa técnica e a Federação Moçambicana de Futebol, em Dakar. O capitão dos Mambas, Elias Domingues Pelemba, fez questão de transmitir a insatisfação dos jogadores pelas condições do campo escolhido para a realização do treino no Senegal, pois o mesmo apresentava um relevado natural irregular e também as condições de hospedagem. Refira-se que, no regresso a Maputo, a seleção moçambicana chegou horas depois da sua adversária, a equipa do Senegal. Os Mambas estão no segundo lugar com 4 pontos no grupo L, enquanto o Senegal é líder com 9. Bem longe estão o Ruanda com 2 pontos e Benin com 1.
E assim marcamos o ponto final com o desporto. Cabo Verde vai jogar amanhã com Eswatini em Nelspruit e Moçambique joga em Maputo com a seleção do Senegal. A sonoplastia foi de Nashman Kal, Mariano Bartolomeu realizou, sua mãe Miguel. Nós voltamos já para a terceira parte. Boa noite. 9 a 20, esta é a Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington, D.C., nesta segunda-feira, 27 de março de 2023. Sou Amancio Miguel, o som a cargo de Nash Pancal, a realização de Lio Sahilo. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com. Pode acompanhar notícias em texto, áudio e vídeo. No Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, a nossa referência é voaportugues. O nosso WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Hoje em destaque nas notícias, vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, visita três países africanos com a cooperação económica na agenda. Governo de Israel suspende reforma do sistema judicial no dia em que 100 mil pessoas saíram às ruas para protestar contra o projeto de lei. O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrício Trovoada, assegurou hoje em Lembá que o governo está a desencadear todo o apoio consular e a nível diplomático junto das autoridades do Gabão para resolver a questão dos pescadores santomenses detidos no mar do Gabão. Trovoada acrescentou, e cito, "Nós desencadeamos todo o apoio consular e a nível diplomático e estamos a ver com as autoridades gabonesas como resolver a questão da melhor maneira. Mas é verdade que se trata de pesca ilegal numa zona protegida." Fim da citação. Patrício Trovoada salientou que o incidente acontece no momento psicológico em que Gabão, há poucas semanas, sofreu com o naufrágio que provocou mais de 30 mortos e que levou muitas mudanças a tudo o que é autoridade marítima, inspeção e vigilância de tudo quanto é atividade marítima. Então, todos esses fatores levam que essa questão seja uma questão sensível. Palavras de Patrício Trovoada. Trovoada enfatizou o facto de haver boas relações com o governo do Gabão. 14 horas 2 minutos de Washington, D.C., a emissão vespertina da Voz da América. Juristas moçambicanos dizem que o facto do Banco Crédito Suisse ter sido comprado pela UBS não terá qualquer implicação no processo que o governo de Maputo moveu contra aquela instituição no âmbito das chamadas dívidas ocultas, porque quem compra a parte ativa também tem de herdar a parte passiva do banco. Reportagem de Ramos Miguel.
O Crédito Suíço foi comprado pela UBS e a questão que se coloca é que implicações é que isso pode ter no processo que Moçambique moveu contra aquele banco?
Não tem nenhuma implicação. O banco, quando é comprado, quem compra é resgatou os dívidas, os ativos e os passivos.
Jurista Bartosá Fayer, que lamenta o fato de que já faz tempo que se abriu o processo no Tribunal Londrino, mas aparentemente sem resultados palpáveis.
Sabe-se que o Tribunal de Londres já vem há muito tempo a pedir documentos, já fez erro para o processo andar e a PGR não está a partilhar os documentos. A última notícia é que provavelmente o juiz vai deixar de julgar esse caso se o PGR não partilhar os documentos que foram pedidos sobre as dívidas do curso. Portanto, o processo não está a andar por culpa do Estado de Moçambique, que não quer partilhar documentos. O que a PGR dizia é que não conseguia notificar o Presidente da República, porque uma das pessoas tinha de responder a perguntas que foram feitas pelo Tribunal de Londres para o Presidente da República. E a PGR está sempre a dizer que não consegue notificar o Presidente da República. E não é para o Presidente ser ouvido em Londres, é para ser ouvido aqui em Moçambique. As perguntas são enviadas para o Presidente. Depois, o Tribunal pediu também documentos que o Estado devia partilhar e o Estado não partilhou. Então, sem esse processo todo seguir, o caso não há de ser julgado.
Outro jurista, Egídio Plácido, também entende que nada muda com a venda do Crédito Suíço porque a UBS herdou tanto a parte ativa como a passiva.
A instituição que terá adquirido a Crédito Suíço será obrigada a ter que acatar todo qualquer processo que era movido contra a Crédito Suíço. Aparentemente o processo não anda porque a última vez o tribunal em Londres solicitou que Moçambique entregasse os documentos relevantes. É mais ou menos isso que tem em causa. Até que Moçambique entregue os documentos em que o processo vai andar. Por isso que mas dizer, a bola está do lado de Moçambique, não necessariamente
Mas por que é que acha que o Estado moçambicano não entrega este documento que o Tribunal de Londres pediu?
A justificação é que algumas instituições do Estado não querem entregar os documentos alegando a questão de soberania, a questão de segurança do Estado, o caso da Presidência da República, como também é o caso do serviço de inteligência, do Estado do CIS, não querem entregar os documentos que o juiz lá do tribunal pediu. Agora, fica entre linhas que não querem entregar porque não pode comprometer as outras pessoas. Né? Entre as pessoas, o atual presidente da República, como Felipe Jacinto Nunes. E parece que é isso que tem caso. A BGE, por um lado, quer que o processo abra, mas não quer ver que o presidente da República esteja implicado em um processo que possa lhe comprometer politicamente.
Refira-se que no início do presente mês de março, um juiz britânico admitiu anular um caso de dívidas ocultas em curso no Tribunal Comercial de Londres devido ao incumprimento de Moçambique na partilha de documentos relevantes na preparação para o julgamento em outubro. Tentamos, sem sucesso, obter a reação das autoridades governamentais moçambicanas. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
De Maputo para Luanda, um seguidor do líder fundador do Partido UNITA, Jonas Savimbi, encontra-se detido nas celas do SIC em Luanda, acusado de promover atos de rebelião. O jovem lamenta a detenção do seu filho. UNITA condena a detenção por parte do Serviço de Investigação Criminal, que ainda não se pronunciou. Coque Mukuta.
A detenção foi efetuada após um vídeo ter viralizado nas redes sociais, onde, ao jeito de Jonas Savimbi, nascente Sapalo Santos, mobilizava a população para a alternância política, retirando o MPLA do poder. Simpaticamente e ao jeito de Savimbi, dizia:
o povo chora porque o MPLA governa mal o país.
É verdade.
E tudo aquilo que o Savimbi dizia, olha, se faz sentir na nossa vida. Ou não é verdade?
É verdade.
Não é verdade?
É verdade.
Então, agora o Savimbi agora tornou-se o herói.
Muitos cidadãos acolhiam o discurso de ressurgimento de um novo Jonas Savimbi. Entretanto, incomodados, operativos descaracterizados e sem mandado de captura, efetuaram na quinta-feira a recolha de indumentária e consecutiva detenção do também conhecido Jonas Savimbi. Madalena Nambala conta como seu filho foi detido.
Não saiu ainda, agora eles foram me botaram na rua, lhe levaram para em casa para entregar toda a veste dele.
Nambala lamenta que o seu filho esteja agora a ser acusado de associação criminosa e promotor de atos de rebelião.
A acusação é ter aparência com o Dr. Savimbi e como é que se veste todo o Dr. Savimbi. E o vídeo que está circular, vemos no TikTok, de dizer que é a água, sempre ainda as pessoas estão sofrendo. Então é essa mesma acusação. Agora esta hora aqui, disse que estão de acusar de rebelião. A pessoa nem não está lá na manifestação, nem não lutou com ninguém. Agora estão de acusar de rebelião. Isso se faz?
A UNITA, na voz do secretário para a comunicação e marketing, Evaldo Evangelista.
Estamos solidários com o jovem, porque ele quis lhe exprimir aquilo que é o seu desejo e tentou imitar a imagem do ídolo, que é o Dr. Jonas Malheiro Savimbi. É muita pena que, em termos de liberdade, estamos cada vez piores. As pessoas deviam ter liberdade de expressar aquilo que sentem, aquilo que pensam. Ou esperamos que, penso que ele foi ouvido ou será ouvido ainda esta semana. Não me vem em mente qual é a data, mas gostaríamos de ouvir um pronunciamento muito claro dos serviços de investigação criminal do porquê que o jovem foi detido. Ele não causou nenhum mal-estar ou nenhuma arruaça, apenas estava a apelar àquilo que já é sabido por muitos, que é a situação social que está cada vez pior para o angolano, e estava apenas a fazer o seu papel de apelar à consciência. Penso que ele não cometeu nenhum crime. Esperamos a sua mais rápida libertação.
A Voz da América contactou Manela Laiwa, porta-voz do SIC, mas não obtivemos qualquer resposta. Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. E quando são 14 horas, 9 minutos, 35 segundos aqui em Washington, D.C., vamos a Cabo Verde. A diplomacia norte-americana quer aumentar o investimento privado em Cabo Verde, nomeadamente na área tecnológica. E com o apoio da diáspora cabo-verdiana, disse hoje o representante especial do Departamento de Estado, que está de visita ao arquipélago. Dilawar Said disse, e cito, estamos a procurar aumentar o nosso investimento, o investimento norte-americano em Cabo Verde, que obviamente é um país importante. O representante especial do Departamento de Estado dos Estados Unidos para os Assuntos Comerciais e Empresariais acrescentou que no que toca às infraestruturas, energias renováveis, há um grande potencial em Cabo Verde. É por isso que ele está no país, disse. Ele lembrou que Cabo Verde apresenta-se como porta de entrada em África, o que representa uma vantagem estratégica para o arquipélago, juntamente com a sua forte diáspora nos Estados Unidos, a maior cabo-verdiana fora do país, estimada em mais de 200 mil pessoas.
A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também podem falar connosco no WhatsApp através do número +1 202 251 9466.
E continuamos a falar de Cabo Verde, assinala-se hoje Dia da Mulher neste país. No programa Washington Fora de Horas, o meu colega Álvaro Lugero Andrade falou com Vera Duarte, a primeira jurista do país e dos países africanos de língua portuguesa e também a primeira mulher a integrar a Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. Ela também é escritora com várias obras publicadas e começou por falar sobre a experiência na luta pela emancipação da mulher.
Eu também tenho imenso prazer de falar com o Álvaro e aqui para a VOA, para a Voz Nova América, para poder compartilhar um pouco essa nossa alegria de estarmos a viver mais um 27 de março, que, como disse bem, é o Dia da Mulher Cabo-Verdiana. Aliás, eu lembro-me como se fosse hoje, há 42 anos, quando fizemos o congresso que culminou com a criação da Organização das Mulheres de Cabo Verde, que, graças a Deus, desde aquela altura não parou de trabalhar em prol da emancipação da mulher. Mas, como disseste bem, eu, desde que eu me conheço como gente praticamente, andei sempre um pouco à volta dos direitos, à volta da mulher, à volta das questões que se punham um pouco na nossa sociedade. Claro que antes da independência, a mulher cabo-verdiana, tal como as outras mulheres africanas e muitas mulheres em partes do mundo, que muitas delas ainda, infelizmente, continua a ser assim, eu dizia, a mulher tinha claramente um estatuto de inferioridade. Era um estatuto que era não só de facto, mas era de direito, porque havia disposições legais que impediam o acesso igual da mulher aos vários direitos consagrados. Na verdade, até o próprio facto de exercer a magistratura, a mulher não podia exercer a magistratura como havia outras profissões que não podia exercer. Eu acabei por ser, por obra das circunstâncias, eu fui fazer o curso de Direito em Portugal e aliás, fui fazer mesmo o sexto e o sétimo anos de então dos liceus, porque eram eles que davam acesso ao curso de Direito, e no ano em que eu quis fazer não havia essa linha no Liceu Gilianes, que foi o liceu onde eu estudei. Eu disse, eu fui fazer o curso de Direito em Portugal e acabei por ser a primeira mulher magistrada em Cabo Verde, que eu fui nomeada Procuradora da República logo nos primeiros anos da independência. Aliás, o escritor Germano Almeida assegura que eu fui a primeira mulher na magistratura em todos, no âmbito dos países africanos de língua oficial portuguesa. O que se compreende muito bem, na medida em que as proibições que havia aqui também existiam para os outros países que tinham sido províncias e colónias portuguesas. Eu estava a dizer, o facto mesmo de eu ter ido fazer o curso de Direito, numa altura em que nenhuma mulher ia, e de eu depois ter vindo e ter acedido à magistratura, começando pela Procuradoria da República, é claro que me permitiu movimentar com muito desafogo e também com muito entusiasmo, digamos, no plano da alteração da situação jurídica da mulher cabo-verdiana, seja as leis civis, seja no casamento, divórcio, filiação, acesso ao emprego, seja até em várias disposições legais. E foi nesse âmbito também que nós caminhamos muito decididamente para a criação da legislação que permitia o tratamento igual da mulher e do homem em termos legais. Uhum. Foi um processo que foi avançando continuamente, ainda estamos neste processo de avanço contínuo, mas não nos podemos esquecer que nós tivemos como líder da luta de libertação nacional Amílcar Cabral, que foi um líder que desde sempre também se preocupou com a questão da igualdade das pessoas e, nomeadamente, da igualdade da mulher e do homem.
Entretanto, esta caminhada foi feita como magistrada, como acaba de dizer, também nessa área do direito, mas também como poetisa, com várias obras publicadas. Até que ponto também a Vera Duarte mulher, não só a Vera Duarte cidadã, a Vera Duarte jurista, mas até que ponto a Vera Duarte mulher está também na gênese, está, e qual é o peso da mulher nas suas obras também? Porque não fala apenas sobre mulher, não é? Se quisermos, posso estar a dizer uma pode não estar a ser correto, mas não é uma ativista da mulher na poesia só, da poesia da mulher apenas. É uma escritora, mas logicamente que eu acredito que esta luta toda tem um peso enorme nas suas escritas.
Com certeza. Eu, na verdade, eu sempre defendi que há uma relação dialética entre a presença das mulheres na escrita e o processo de emancipação da mulher. Porque eles se repercutem um no outro, levando a que cada vez mais que a mulher tem acesso a esse lugar de fala que lhe permite o facto de ser escritora, ela se sente mais empoderada e cada vez mais trabalha em prol da sua emancipação e das outras mulheres. E também, enquanto a mulher está a trabalhar em prol da sua emancipação, um dos meios muito importantes, além da criação da possibilidade de ser dona do seu trabalho profissional, além da possibilidade de ser dona do seu sustento e tudo, é o facto de poder também ser dona do seu lugar de fala, ou seja, poder dizer aquilo que ela entende que deve ser a sociedade de homens e mulheres que nós somos. Portanto, eu acho que houve sempre uma interligação e uma interdependência entre esses processos que eu fui seguindo de afirmação da mulher, de afirmação dos direitos da mulher e da mulher enquanto escritora. Isto também se projetou, digamos, a minha vida profissional como jurista, por um lado, e depois toda a minha atividade social como ativista dos direitos humanos acabaram também, naturalmente, por se projetar um pouco na minha escrita. Um dos meus livros, que se chama Preces e Súplicas, ou Os Cânticos da Desesperança, é muito conhecido como Direitos Humanos Envoltos em Poesia. Quer dizer, eu acabei também por transitar muitas dessas temáticas que me acompanharam ao longo da minha vida e que constituíram aquilo que a gente chama em literatura as minhas principais obsessões, que eu procurei através da escrita não só catartizar, fazer a catarse, como também cumplicizar com os outros, eles acabaram por estar ao longo da minha escrita, seja ela poética, porque é verdade que eu comecei como poeta, os meus dois primeiros livros, o Amanhã à Madrugada, que este ano completa 30 anos de existência, foi o primeiro livro que eu editei, o Amanhã à Madrugada, por um lado, e o Arquipélago da Paixão, que veio a seguir, são poesia. Mas é verdade que depois fui transitando por outros géneros literários e neste momento já tenho 3 romances publicados, tenho crónicas, tenho microcontos, tenho, enfim, contos infantos ou juvenis. Acabei por abarcar uma série de géneros literários.
Doutora Vera Duarte Pina, nós ficaríamos aqui a falar, mas sabe, temos tempo, temos limite de tempo. Uma última questão para 30 ou 40 segundos, uma avaliação sua. Também integrou a Comissão dos Direitos Humanos de África.
Exato.
Como é que tem sido também, e como foi essa participação de uma mulher e essa experiência de defender também o direito das mulheres no mesmo patamar que o dos homens, também numa comissão a nível do continente?
Exato. Foi extraordinário porque eu também fui a primeira mulher a integrar a Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. Eu tive no meu tempo de vida realmente a sorte de ser muito pioneira em alguns aspectos. Acabei por ser a primeira mulher a integrar várias organizações e inclusivamente a receber algumas distinções e alguns prémios que eu fui a primeira mulher a receber. Isto traduziu-se de uma forma muito positiva, porque permitiu sempre que, ao entrar uma mulher, se abrissem espaços para outras. Nomeadamente, sempre a nível da Comissão Africana, eu tive a feliz oportunidade de ser a proponente do protocolo africano. O protocolo adicional à Carta Africana relativo aos direitos da mulher, que, como sabe, condena as práticas tradicionais degradantes como a mutilação genital feminina e outras, e abre amplos caminhos à mulher africana e não só.
Washington DC, emissão vespertina da Voz América, conversa entre Álvaro Lugier Andrade e Vera Duarte, escritora e ativista social de Cabo Verde.
Voz da América vai estar com a terceira época da Liga África de Basquetebol, o BAL. Como sempre, o BAL está dividido em duas conferências, a Conferência Saara e a Conferência Nilo. A Conferência Saara arranca em Dakar, no Senegal, de 11 a 21 de março. E depois temos a Conferência Nilo, no Cairo, entre 26 de abril e 6 de maio. É na Conferência Nilo que estão lá uma equipa de Angola, o Petro de Luanda, e outra de Moçambique, o Ferroviário da Beira, e a Voz da América em português vai cobrir o desempenho das duas equipas com os contributos de Alfredo Júnior em Moçambique e de Joaquim Clemente em Angola. Depois vamos ter a fase final em Kigali, de 21 de maio a 27 do mesmo mês. Portanto, 12 equipas africanas e só uma pode ganhar o campeonato. Nós vamos fazer a cobertura dos jogos do BAL. Acompanhe o campeonato aqui, na Voz da América.
14 horas 22 minutos, esta é a Voz da América. E a marcar o ponto final, o resumo de notícias, a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, encontrou-se com o presidente do Ghana, Nana Akufo-Addo. Na agenda de trabalho estava uma ampla gama de tópicos, incluindo estabilidade económica e regional, e falou também com jornalistas. Amanhã, a vice-presidente Harris fala no Cape Coast Castle, um lugar onde os africanos escravizados embarcaram em navios com destino às Américas, um momento desagradável na história de ambos países. Kamala Harris vai reunir-se com empresárias na quarta-feira, enquanto o marido visita uma fábrica de chocolate iniciada por duas irmãs. Estamos a apresentar o resumo de notícias aqui nesta emissão vespertina da Voz da América. Uma notícia aqui dos Estados Unidos: um tiroteio na Covenant School, uma escola primária cristã particular em Nashville, no estado do Tennessee, nesta segunda-feira, provocou vários feridos e causou 6 mortes, sendo 3 crianças e 3 adultos. A polícia diz que os disparos foram feitos por uma mulher de 28 anos. O ministro da Segurança Nacional de Israel anunciou hoje que a controversa proposta de reforma judicial foi suspensa por várias semanas. Aliado do governo de coligação do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, Itamar Ben-Gvir disse ter concordado com a suspensão da legislação até a sessão de verão do Parlamento prevista para 30 de abril. Ele indicou ainda que esta pausa permitirá ao governo procurar um compromisso com a oposição. Netanyahu não confirmou no imediato a suspensão da polêmica reforma judicial. O anúncio do adiamento coincidiu com uma manifestação de 100 mil pessoas que se concentraram junto ao Parlamento contra a reforma judicial do governo e que coincidiu também com uma histórica greve geral contra a medida do executivo de Benjamin Netanyahu. A polícia do Quênia lançou hoje gás lacrimogéneo sobre a marcha de apoiantes do líder da oposição, Raila Odinga, enquanto este apelava à manifestação contra o governo e a inflação, um dia depois do governo ter proibido qualquer protesto. Este é o segundo dia de manifestações convocadas pelo líder da oposição contra o presidente William Ruto. Raila Odinga, candidato presidencial que perdeu as eleições em agosto passado, continua a afirmar que lhe foi roubada a vitória e que o governo de Ruto é ilegítimo. Com a sonoplastia de Nashwan Kala, a realização de Lisa Hilo, eu sou o Amancio Miguel e assim foi a terceira parte da nossa emissão vespertina. Nós voltaremos amanhã. Continuação de ótima segunda-feira.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O julgamento a portas fechadas do ativista russo pró-democracia e defensor dos direitos humanos, Vladimir Kara-Murza, começou em Moscovo a 13 de março. Se condenado, ele enfrentará décadas de prisão. Os Estados Unidos pediram a sua libertação imediata e incondicional. Kara-Murza foi preso em abril de 2022 e está detido desde então. Ele foi acusado de disseminar notícias falsas sobre o exército russo e posteriormente rotulado de agente estrangeiro. Acusações adicionais, incluindo traição e cooperação com uma organização indesejável, foram adicionadas à lista dos seus supostos crimes. Um dos principais conselheiros do líder da oposição assassinado Boris Nemtsov, Kara-Murza, defendeu corajosamente os direitos humanos na Rússia e foi repetidamente alvo de repressão pelas autoridades russas. Ele foi alvo de intoxicações graves em 2015 e 2017, que acredita estarem diretamente relacionadas às suas atividades políticas. No início de março, os Estados Unidos impuseram sanções a 6 cidadãos russos por seu envolvimento em graves abusos dos direitos humanos contra Kara-Murza. O Departamento do Tesouro considerou como sancionados Andrei Andreevich Jaakin, um investigador especial pela Diretoria de Investigações-Chefe, coordenou que um processo criminal fosse iniciado contra Kara-Murza com base na sua expressão de opiniões anti-guerra. Helena Anatolievna Lensa-Kassaya, juíza que supervisionou a audiência de prisão preventiva de Kara-Murza e ordenou que ele fosse mantido em prisão preventiva. E Danil Yurevich Mikiev, que serviu como testemunha para o governo russo no caso contra Kara-Murza. Numa ação complementar, o Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou restrições de vistos contra Lenskaya e Sadashin, tornando-os e seus familiares também inelegíveis para a entrada nos Estados Unidos. Além disso, o Departamento de Estado sancionou funcionários do governo russo ligados ao caso. Numa declaração por escrito, o secretário do Estado americano Antony Blinken voltou a pedir a libertação imediata e incondicional de Kara-Murza e enfatizou que os Estados Unidos estão empenhados em garantir que as tentativas de Vladimir Putin de silenciar os seus opositores não consigam suprimir a verdade sobre a sua brutal guerra de escolha contra a Ucrânia, que continua a causar mortes, abusos e destruição inescrupulosos, concluiu Antony Blinken. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from Voice of America, Washington.